Senhor presidente, no dia de hoje, 10 de dezembro de 2014, Dia Internacional dos Direitos Humanos, é dia também que já foi anunciado nesta casa, a Comissão Nacional da Verdade concluiu seus trabalhos. É para nós, é para o Brasil, uma data histórica. A conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Comissão Nacional da Verdade representa a divulgação do seu relatório final, representa a vitória de todas as desconfianças que existiam sobre esta comissão. E eu queria aqui dividir a conclusão dos trabalhos dessa comissão em três grandes contribuições do relatório que essa comissão entregou no dia de hoje às principais autoridades do país. Do relatório entregue na manhã do dia de hoje à Sua Excelência Presidente da República, ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, ao Procurador-Geral da República, ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Este relatório, na sua primeira parte, a primeira parte do relatório, fala da necessidade de reconciliação do país com sua história. A comissão apontou 377 pessoas entre vivos e já falecidos. Essas 377 pessoas são responsáveis pela prática de tortura e assassinatos. Reconheceu neste relatório, com exíguo tempo de funcionamento, 434 mortos e desaparecidos, vítimas do regime de exceção. Citou 6.591 militares perseguidos pelas Forças Armadas, além de 536 sindicatos sob intervenção no período de 1964 a 1970. É inegável, senhoras e senhores, que este foi um dos mais importantes passos dados no reencontro do povo brasileiro com sua história. A segunda contribuição do trabalho da Comissão Nacional da Verdade é a denúncia que essa comissão fez. É a denúncia que fez essa comissão da falta de contribuição, da falta de cooperação com os absurdos praticados no período. Entre as folhas 63 e 67 do relatório, a comissão faz um relato minucioso do relacionamento que ela teve, em especial, com as Forças Armadas. E esse relatório é importante ser minuciado, ser detalhado e ser observado por todas as instituições democráticas do país. A comissão relata que, por diversas vezes, de 2012 a 2014, ofícios foram respondidos com negativa de apresentação de documentos oficiais sob a argumentação de que não haviam sido encontrados. A comissão, também no seu relatório, informou que apenas cerca de um quarto do total de ofícios enviados a instituições militares foi objeto de atendimento por parte dessas instituições. E ainda assim, diz a comissão, que foram atendidos parcialmente. Apesar de terem instalado sindicâncias sobre o uso das instalações militares para a prática de graves violações a direitos humanos, em março de 2014, a pedidos da Comissão Nacional da Verdade, as conclusões obtidas dessas sindicâncias foram contaminadas, lamentavelmente, pelo corporativismo de algumas instituições brasileiras. Em oposição a todos os relatos históricos do período, aos próprios depoimentos prestados na CNV e em outras comissões instaladas para esses propósitos, as Forças Armadas concluíram, cada qual com sua comissão, não terem ocorrido algumas dessas violações aos direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade chegou a se manifestar publicamente em junho de 2014, lamentando o entendimento exarado nos relatórios das Forças Armadas e declarando a incompatibilidade entre as conclusões e os fatos de que o Estado brasileiro já reconheceu oficialmente sua responsabilidade pelas graves violações de direitos humanos praticados nessas instalações militares, ocorrendo, inclusive, pagamento de indenizações às vítimas dessas atrocidades. Portanto, senhor presidente, este relatório apresentado hoje, no meu entender, senhor presidente, revela inegavelmente, esse relatório apresentado no dia de hoje, a verdadeira e concreta transição democrática no país, iniciada em 1985. A Comissão Nacional da Verdade, senhor presidente, e aqui há de se destacar a terceira grande contribuição que me refiro neste relatório que hoje foi entregue às principais instituições do país. Ela apontou 29 medidas para evitar em nosso país violações de direitos humanos. Essas medidas é importante aqui destacar. São elas: reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar de 1964 a 1985. Determinação pelos órgãos competentes da responsabilidade jurídica, criminal, civil e administrativa dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas no período de investigação pela Comissão Nacional da Verdade, afastando-se, em relação a esses agentes, a aplicação dos dispositivos concessivos de anistia inscritos nos artigos da Lei número 6683, de 28 de agosto de 1979, e em outras disposições constitucionais legais. Em relação a essa segunda recomendação da Comissão Nacional da Verdade, ela claramente diz, diz respeito claramente a duas medidas institucionais. Um, a necessidade de revisão da Lei 6683, de 28 de agosto de 1979, a atual Lei de Anistia. A revisão dessa lei pode ser feita, ou pelo Supremo Tribunal Federal, em ações que estão lá em andamento, movidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ou, alternativamente, em projeto de leis que se encontram aqui no Congresso Nacional, um de minha autoria, que se encontra aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado, o projeto de lei 237, que é de minha autoria. A terceira recomendação da Comissão Nacional da Verdade, proposição pela administração pública de medidas administrativas e judiciais de regresso contra agentes públicos, autores de atos que geraram a condenação do Estado em decorrência de prática de graves violações de direitos humanos. A quarta recomendação, proibição da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 1964. A quinta recomendação, reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação contínua nas Forças Armadas e na área de segurança pública, de modo a valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos. A sexta recomendação, modificação do conteúdo curricular das academias militares e policiais para a promoção da democracia e dos direitos humanos. A sétima recomendação, retificação da anotação da causa de morte no assento de óbito de pessoas mortas em decorrência de graves violações dos direitos humanos. Oitava recomendação, retificação de informações na rede de integração nacional de informações de segurança pública, justiça e fiscalização e, de forma geral, nos registros públicos. A nona recomendação, criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura. A décima, civis. Décima primeira, fortalecimento das defensorias públicas. Décima segunda, dignificação do sistema prisional e do tratamento dado ao preso. Décima terceira, instituição legal de ouvidorias externas no sistema penitenciário e nos órgãos a ele relacionados. Décima quarta, fortalecimento de conselhos da comunidade para acompanhamento dos estabelecimentos penais. Garantia de atendimento médico e psicossocial permanente às vítimas de graves violações de direitos humanos. Promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos na educação. Apoio à instituição e ao funcionamento de órgãos de proteção e promoção dos direitos humanos. E, por fim, a Comissão Nacional da Verdade recomenda a revogação. É lamentável, senador Lindenberg, nós ainda termos 30 anos após a abertura democrática no nosso ordenamento jurídico, ainda a Lei de Segurança recomenda para nós a revogação da Lei de Segurança Nacional. Recomenda ainda o aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificação das figuras penais correspondentes aos crimes contra a humanidade e ao crime do desaparecimento forçado. Recomenda ainda a desmilitarização das polícias militares estaduais, ainda a extinção da justiça militar estadual, a exclusão de civis da jurisdição da Justiça Militar Federal, a supressão na legislação de referências discriminatórias das homossexualidades, a alteração da legislação processual penal para eliminação da figura do auto de resistência à prisão, a introdução da audiência de custódia para prevenção da prática da tortura e de prisão ilegal, o estabelecimento de órgão permanente com atribuição de dar seguimento às ações e recomendações da CNV, o prosseguimento das atividades voltadas à localização, identificação e entrega aos familiares ou pessoas, preservação da memória das graves violações de direitos humanos. Portanto, senhor presidente, para concluir, são essas as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E eu diria, senhor presidente, a entrega desse relatório no dia de hoje é, de fato, a conclusão de um processo da verdadeira, é, de fato, a conclusão da transição democrática iniciada no Brasil com o fim da ditadura civil-militar de 1985. Mas a conclusão, de fato, da transição democrática só se dará com atos que nós, parlamentares e as instituições democráticas do país, devem concretamente fazer. A transição democrática só de fato ocorrerá quando, por exemplo, quando das recomendações desta Comissão Nacional da Verdade, quando de fato dermos cabo a recomendações como esta da Comissão Nacional da Verdade. Eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que a data de hoje é uma data histórica e quero parabenizar o Congresso Nacional, quero parabenizar a Presidente da República por ter tido a coragem de instituir a Comissão Nacional da Verdade. O Congresso Nacional por ter aprovado a constituição da Comissão Nacional da Verdade. O Brasil era uma das poucas democracias do mundo, após ter transitado para um regime democrático que não tinha tido a instituição de uma Comissão Nacional de Conciliação. E quero aprovar e quero parabenizar os membros dessa Comissão Nacional da Verdade, conduzida pelo Dr. Pedro Dallari, pelo trabalho que fizeram e pelo trabalho que entregaram no dia de hoje, e matou durante o período da ditadura civil militar brasileira. E, principalmente, fazendo com que o Brasil não esquecesse a página mais triste da sua história, que foi a sua última e cruel ditadura que teve entre 1964 e 1985. Lembrar e deixar presente para as gerações que virão esta página da história nacional é fundamental para que essa história nunca mais se repita. E ter medidas institucionais para aperfeiçoarmos nossa democracia é medida fundamental para que a nossa democracia se consolide e avance. Obrigado, senhor presidente.